DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Justiça moçambicana não dá tréguas a Manuel Chang. O antigo ministro das Finanças, detido há 4 anos, é alvo de um novo processo judicial.
O presidente Niusi tem absolutamente um interesse pessoal em que o ex-ministro das Finanças, Chang, não venha a revelar de maneira alguma quem lhe instruiu fazer o que fez.
A Federação dos Advogados de Língua Portuguesa manifesta-se preocupada com atentado ao Estado de Direito em São Tomé e Príncipe.
É evidente que estes acontecimentos são acontecimentos muito preocupantes, são obviamente um atentado ao Estado de Direito.
Neste jornal, ambientalistas moçambicanos exigem estudo de impacto ambiental à plataforma que vai produzir energia no país.
É saber se existe um plano e este plano mostra quantas comunidades foram consultadas.
Conheça mais à frente neste jornal o primeiro país africano a garantir o apuramento para os oitavos de final do Mundial de Futebol a decorrer no Qatar. Com a apresentação de Ibrahim Adarami e edição de Guilherme Correia da Silva, o jornal começa agora. Boa noite. A Justiça moçambicana acaba de abrir uma nova frente judicial contra o antigo ministro das Finanças do país, detido na África do Sul, no âmbito do processo das dívidas ocultas. Desta feita, o Ministério Público de Moçambique acusa Manuel Chang de receber pagamentos indevidos efetuados pela construtora brasileira Odebrecht. Numa nota que a agência Lusa teve acesso hoje, o Ministério Público avança que Manuel Chang é acusado de corrupção passiva para ato ilícito, participação económica em negócio, abuso de cargo ou função e branqueamento de capitais. Para entender melhor o que se pretende com este novo processo judicial, conversamos neste jornal com o especialista em direito internacional André Thomas Austin, que vive na África do Sul. É aí que Chang está detido há quase 4 anos e espera neste momento uma decisão do Supremo Tribunal de Recurso sobre a sua extradição para Moçambique ou para Estados Unidos. André Thomasen, em que pé se encontra o caso Chang aí na África do Sul?
O Manuel Chang, em Moçambique, não é arguido no processo das dívidas ocultas, é simplesmente chamado como testemunha ou como a pessoa de interesse. E foi esse o grande entrave, o grande problema do processo de extradição, em que Moçambique tentou frustrar a extradição para os Estados Unidos, apresentando um pedido moçambicano, mas somente baseado no facto de estarem à procura de Manuel Chang como testemunha. E assim, os tribunais aqui na África do Sul têm sempre considerado que a única extradição legalmente possível é a extradição para os Estados Unidos, onde Manuel Chang é um arguido, é acusado formalmente.
Neste momento, o que se sabe sobre este novo processo?
Eu lembro-me que tem a ver com a empresa de construção civil brasileira, Odebrecht, mas trata-se de somas de montantes relativamente pequenos comparados com o processo das dívidas ocultas e de qualquer maneira, parece que foram assuntos que ocorreram durante o mandato, durante o termo de Manuel Chang como ministro, que lhe concede uma imunidade e também o sujeita ao segredo do Estado, todas as decisões e deliberações do Conselho de Ministros.
Está a dizer que é um processo muito pequeno, podemos assim dizer,
e
não vai interferir em nada no que está em curso.
Pouco importante. É uma coisa que praticamente já está esquecida. Assim, não vai ter impacto nenhum aqui no processo de extradição que ainda está a decorrer. Está a extradição para os Estados Unidos está a ser mais uma vez atrasada por causa de mais um último recurso interposto por Moçambique, desta vez ao Tribunal Supremo da África do Sul, pedindo que Moçambique seja autorizada para apresentar um recurso contra um julgamento anterior. Uma coisa bastante técnica que, bastante evidentemente, só serve para atrasar a efetiva extradição para os Estados Unidos, que terá que acontecer, só que agora vamos entrar no período das férias, e aqui na Hemisfério do Sul, as férias de dezembro são as férias de verão, que é a época em que aqui faz muito calor. E assim os tribunais só vão encerrar muito brevemente, daqui a uma semana, e só vão resumir os seus trabalhos para o fim de janeiro, assim, não poderemos esperar uma decisão antes de talvez fim de fevereiro ou março.
Com este novo processo, como é que avalia a atuação do Ministério Público moçambicano perante Manuel Chang?
Acho que o Ministério Público de Moçambique tem sempre agido por instrução direta do Presidente, que na altura era o Ministro da Defesa, a pessoa responsável pelo projeto das dívidas que depois se tornaram dívidas ocultas, e o Presidente Niusi tem absolutamente um interesse pessoal e imediato em que o ex-Ministro das Finanças, Chang, não venha a revelar de maneira alguma quem lhe instruiu fazer o que fez, assinar o que assinou. Porque é inconcebível que Chang tenha feito essas assinaturas e entrado nesses compromissos sem ter sido instruído para tal. E é isso que realmente está a atrasar o processo. É por isso que Chang, desde há 4 anos, está detido aqui na África do Sul a aguardar a decisão final e a execução dessa decisão para a sua extradição.
Obrigado, Thomas Salsen, a partir da África do Sul, aqui neste jornal. E este é o assunto que puxamos para o debate no Facebook. Hoje perguntamos: acha que este novo processo judicial poderá condicionar a extradição de Manuel Chang para ser julgado nos Estados Unidos da América? Recebemos muitos comentários no nosso Facebook. Destaco aqui Aris Cacinda Cacinda, que diz que é a pretensão das autoridades judiciais moçambicanas, mas caberá às autoridades judiciais da África do Sul decidirem entre Moçambique que os Estados Unidos da América, qual é o país que vai julgar o caso Manuel Chang. Também pode deixar o seu comentário no nosso Facebook, respondendo à pergunta do dia.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Começa amanhã, quarta-feira, a leitura da sentença do processo das dívidas ocultas, com 19 arguidos acusados de envolvimento no maior caso de corrupção na história de Moçambique. São acusados de envolvimento num esquema que lesou o Estado em mais de 2,7 mil milhões de dólares de dívida contraída junto de bancos internacionais entre 2013 e 2014. Inédita será a duração da leitura do acórdão, que vai levar 5 dias, como já fez saber o Tribunal. Em entrevista à DW África, Borges Nhamira, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, salienta que é preciso recuperar o dinheiro desviado ao Estado no âmbito deste processo.
Mais importante do que ter pessoas na cadeia é conseguir o Estado recuperar o património perdido. Muita coisa está fora do país. Sabemos, por exemplo, que o filho do presidente Guebuza, grande parte do seu património, seu dinheiro recebeu na África do Sul, adquiriu lá propriedades. E então, até podemos ter pessoas condenadas, o Estado não vai recuperar os ativos perdidos.
Uma entrevista para acompanhar na íntegra no jornal de amanhã de manhã na sua DW África. Angola poderá ter em breve instalações flutuantes de gás natural liquefeito. Quem o diz é o ministro dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás. Diamantino Pedro falava na abertura da Conferência Internacional Angola, Óleo e Gás. Na mesma sessão, João Lourenço disse que Angola está a ultimar um plano diretor para o gás natural com um horizonte de 30 anos. O presidente de Angola apelou aos investidores internacionais que olhem para as oportunidades de negócio no país lusófono.
Angola aspira a ser um produtor de hidrocarbonetos globalmente competitivo, contribuindo para a segurança energética a nível global, começando por aliviar a pobreza energética em África, enquanto se estabilizam os mercados globais.
Presidente de Angola, João Lourenço. Está a caminho de Moçambique o primeiro carregamento de fertilizantes russos que partiu hoje dos Países Baixos. Conforme anunciado pelas Nações Unidas, este primeiro carregamento de 20 mil toneladas de fertilizantes com destino para a África é transportado por um navio fretado pelo Programa Alimentar Mundial que se dirige para Moçambique e terá como destino final o Malawi. No total, a doação é de 260 mil toneladas. A França disponibilizou hoje à Guiné-Bissau um apoio orçamental de 5 milhões de euros para reforçar a base macroeconómica guineense, disse o embaixador francês em Bissau, Terence William. Referindo-se à crise mundial, o diplomata disse que é uma oportunidade para a Guiné-Bissau mudar o seu modelo econômico e aumentar a sua produção agrícola, não só para a sua autossuficiência alimentar, mas também para exportar para os países vizinhos. O maior partido da oposição são-tomense, MLSTP, PSD, recusou hoje participar no debate sobre o programa do governo como sinal de desagrado e tristeza perante a situação do país após o ataque ao quartel militar na semana passada. Segundo as autoridades são-tomenses, os ataques foram uma tentativa de golpe de Estado.
DW Deutsche Welle.
E continuamos a falar de São Tomé e Príncipe. Pedro Paes Almeida, presidente da Federação dos Advogados de Língua Portuguesa, afirma que os recentes acontecimentos no país insular são um atentado ao Estado de Direito, embora estejam em curso as investigações sobre a alegada tentativa de golpe de Estado para apurar os factos. Por seu lado, o juiz Carlos Semedo avisa que as detenções de cidadãos por militares armados é, a todos os títulos, inconstitucional. Mais detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
A Federação dos Advogados de Língua Portuguesa, FALP, defende o Estado de Direito e considera que as eleições são importantes para determinar a vontade popular. É desta maneira que Pedro Paes de Almeida, presidente da direção da FALP, reage aos recentes acontecimentos em São Tomé e Príncipe.
É evidente que estes acontecimentos são acontecimentos muito preocupantes, são obviamente um atentado ao Estado de Direito. São ainda desconhecidos os detalhes da suposta tentativa de golpe de Estado, que, como sabemos, está em investigação pelas entidades competentes para o efeito. Sem prejuízo disso, a FALP defende, obviamente, enquanto Federação dos Advogados de Língua Portuguesa, o Estado de Direito e as eleições são determinantes da voz popular e, nessa medida, tudo o que seja tentativas de subverter o Estado de Direito Democrático são condenáveis.
O secretário executivo da CPLP não faz qualquer declaração pública a propósito da situação político-militar em São Tomé e Príncipe. Zacarias da Costa remeteu a DW para o comunicado do presidente de Angola, João Lourenço, que detém a presidência temporária da organização lusófona. No documento de divulgado através do seu gabinete de imprensa, o presidente em exercício da CPLP lamenta a perda de vidas humanas e apela às autoridades santomenses para que procurem agir com espírito de justiça e serenidade. Abordado pela DW, o juiz jubilado Carlos Semedo também lamenta as mortes ocorridas no interior das instalações do quartel das Forças Armadas. De acordo com o juiz reformado, as imagens divulgadas através das redes sociais revelam com evidência atos de tortura de pessoas.
A minha posição é que estas situações devem ser, pelas autoridades civis, Ministério Público e Polícia Judiciária, profundamente averiguadas e os responsáveis serem, de facto, acusados pelos crimes que cometeram. Naquelas em que ocorreu a morte, por homicídio, e naquelas em que as pessoas estão gravemente feridas por ofensas corporais graves, de acordo com o enquadramento jurídico da nossa legislação penal.
Carlos Semedo fala também das detenções ilegais feitas por militares armados, que considera serem um ato inconstitucional.
Os militares, só em situações de exceção ou de estado de guerra declarado e com os formalismos próprios, podem estar na rua armados a prender cidadãos civis.
Neste contexto, o juiz jubilado insiste que, embora a invasão do quartel das Forças Armadas tenha sido um ato condenável, importa antes investigar os factos para se concluir se o objetivo era ou não subverter o Estado de Direito Constitucional. De Lisboa para DW, João Carlos.
Diversas organizações de defesa do meio ambiente na província de Maputo, em Moçambique, exigem um estudo de impacto ambiental profundo na instalação de uma plataforma de Car Power, uma empresa turca que vai produzir energia com uma potência de 415 megawatts. O retrato desta situação é com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Os ambientalistas temem danos maiores com a futura instalação de uma plataforma flutuante em 2023 nas baías de Amatola, capital provincial de Maputo, e de Maputo, que vai produzir energia a gás natural de 415 megawatts. Também as empresas de produção de sal não vê com bons olhos a construção do projeto da empresa turca Kapawa. Receiam um aumento da poluição, a deterioração da vida marinha, poluição sonora, emissões elevadas de gases com efeito de estufa e o perigo de derrame de fuel óleo. A diretora da empresa de sal, Afrisal, e representante da Biofant, Jamila Posman, suspeita que a zona de despejo de resíduos poluentes contemple um raio de 3 km, onde há várias empresas, incluindo a sua.
Não vejo em lado nenhum a proposta de fazer um estudo do raio de dispersão da água poluída, um estudo da pluma de dispersão dos poluentes atmosféricos.
O representante da Organização da Defesa do Meio Ambiente, Centro Terra Viva, Júlio Amadi, mostrou preocupação com a falta de planos de consulta aos pescadores e pequenos agricultores nas zonas onde pode haver danos ambientais.
E dentro deste plano das consultas, de quando apresentava, apareciam ali alguns pescadores. É saber se existe um plano. E este plano mostra quantas comunidades foram consultadas.
O representante do Porto de Maputo, Jerônimo Tameli, que pode ser afetado pelo projeto na componente de poluição, pergunta onde serão despejados os sedimentos da plataforma dragados na área.
E também no processo de dragagem é preciso perceber que há outros impactos que vão surgir na movimentação desses sedimentos. E como é que será acautelado em termos de monitorização dos impactos desses dragados.
Por isso mesmo, pede um estudo aprofundado sobre o impacto ambiental desse projeto da central termoelétrica flutuante da Kapawa, que tem a parceria com a empresa pública Eletricidade de Moçambique. A representante da empresa, Ruth Rangeiro, refere que um projeto igual está a ser bem sucedido em Nacala, norte de Moçambique.
Desde que estamos lá implantados, não tem sido nenhuma reclamação em termos de questões ambientais, e são realizados estudos, auditorias ambientais.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
E continuamos com uma nota que está a ser avançada na DW África, na sua página no Facebook. Morreu o albano Bingo Bingo, ativista angolano. Bingo Bingo, um dos ativistas do grupo 15+2, morreu esta terça-feira em Luanda de causas ainda não reveladas. A informação já foi confirmada pela família. O angolano foi um dos detidos em 2015 no âmbito do processo que ficou conhecido como 15+2. Segundo a acusação e sentença, albano Bingo Bingo e o grupo preparavam um golpe de Estado contra o presidente José Eduardo dos Santos quando foram detidos. Agora, no plano internacional, Robert Habeck, ministro da Economia e do Clima alemão, mostrou-se hoje satisfeito com o contrato para o Qatar fornecer gás natural liquefeito à Alemanha durante 15 anos, recordando que se trata de um acordo entre empresas. O secretário-geral da NATO admitiu hoje que a Europa tem que estar preparada para receber mais refugiados da Ucrânia. Jens Stoltenberg defendeu que a Rússia está a atingir infraestruturas críticas naquele país para infringir o máximo sofrimento possível. Agora vamos para o desporto.
DW Mundial de Futebol.
No Qatar, os Países Baixos e Senegal juntaram-se a Portugal, Brasil e França, países que já estão apurados para os oitavos de final do Mundial de Futebol. António de Deus acompanhou o apuramento dos senegaleses.
20 anos depois, o Senegal está nos oitavos de final do Mundial de Futebol. Os campeões africanos venceram o Equador por 2-1 no derradeiro jogo do Grupo A. Sarr abriu o marcador ao minuto 43 da marca de grande penalidade. Num segundo tempo muito emotivo, o Equador chegou ao empate ao minuto 67 por Caicedo. Mas dois minutos depois, Koulibaly fez o golo que qualificou o Senegal para as oitavas de final do Mundial do Qatar. A seleção senegalesa passa em segundo lugar do Grupo A, depois dos Países Baixos vencerem o Qatar por 2-0 com golos de Gakpo e Frankie de Jong. A seleção do Qatar, anfitriã deste Mundial, termina a fase grupos sem qualquer ponto somado e com um golo marcado e 7 sofridos. O Senegal vai jogar os oitavos de final com o segundo classificado do Grupo B, que se decide esta noite.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que este novo processo contra Manuel Chang poderá condicionar a sua extradição para ser julgado nos Estados Unidos da América? Esta pergunta colocámos no Facebook. Recebemos vários comentários dos nossos internautas. A todos que participaram, muito obrigado pela participação. Voltos de uma boa noite. Até a próxima.